Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Arquivo Criminal, o podcast onde eu, Joana Pratas, vos trago às quartas-feiras de 15 em 15 dias um novo caso. A ideia é debatermos casos e partilhar também opiniões. Portanto, se tu és uma pessoa com interesse em investigação criminal, então este podcast é para ti. Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Arquivo Criminal Malta. O meu nome é Joana Pratas, para quem ainda não me conhece, e este é então o podcast que eu vos trago de 15 em 15 dias às quartas-feiras, onde vos falo então sobre um caso de crime real. E no episódio de hoje, malta, vamos então falar sobre uma assassina em série que se chama Eileen Wuornos. É um caso muito, muito interessante e estou muito entusiasmada para partilhar este caso convosco, mas antes de passarmos ao caso, gostaria apenas de dar aqui algum contexto para quem não conhece o podcast ou para quem conhece e repara que o podcast esteve parado e isso tudo, portanto vou explicar assim muito rapidamente o que é que aconteceu. Portanto, este podcast foi um podcast que eu comecei em conjunto com outra pessoa, que é então uma amiga minha, que é a Emma, e pronto, e na altura decidimos começar este podcast em conjunto e estava a correr tudo muito bem, mas a Emma infelizmente começou a sentir-se incapaz de continuar com o podcast porque a Emma estuda e, enfim, também tinha coisas da vida dela, como toda a gente, e portanto ela disse-me que não conseguia mesmo continuar com este projeto, o que na altura me deixou um bocado triste, como é óbvio, não é? Enfim, para quem não me conhece, eu tenho um canal de YouTube e por lá eu costumo fazer vídeos sobre crime real, e então, para ser muito honesta convosco, eu nunca teria começado este podcast se não tivesse sido com a Emma, porque sinto que eu criar um podcast sozinha não iria acrescentar muito ao conteúdo que eu já faço no YouTube, percebem? Seja como for, eu adorei a experiência de ter um podcast e senti também que desse lado as pessoas gostaram muito, e então decidi que queria continuar com o podcast sozinha. O que acontece é que, enfim, fiquei durante algum tempo a pensar como é que ia fazer isso, não é? E por essa razão é que o podcast esteve ausente durante algum tempo, mas estamos então de volta e eu não poderia estar mais feliz com isso e espero que vocês também sejam entusiasmados. Seguindo a mesma lógica dos episódios anteriores, eu no final de cada episódio vou deixar uma caixinha de texto no podcast no Instagram do podcast, que é então Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. E a ideia é então vocês no final de cada episódio irem lá partilhar a vossa opinião e no episódio seguinte eu vou partilhar as vossas opiniões, portanto vamos manter esse formato. A única coisa, aliás, que poderá ser um bocadinho diferente dos episódios anteriores é que eu também, dependendo dos casos, de vez em quando vou-vos fazendo algumas perguntas no Instagram sobre um caso em específico que vou falar, para que possa partilhar também aqui opiniões de quem já conhece o caso em real time, por assim dizer, portanto aqui no episódio enquanto eu estou a gravar. E no episódio de hoje, por acaso, eu fiz isso, eu deixei uma pergunta no meu Instagram e perguntei então se quem é que conhecia o caso e perguntei se consideravam a Eileen um monstro ou uma vítima. Agora no início do episódio esta pergunta pode parecer um bocado estranha para quem não conhece o caso, mas a seguir já vão perceber o porquê de eu ter feito esta pergunta e já vamos debater um bocado relativamente às respostas que vocês deixaram. Portanto, com isto dito, vamos então passar para o caso de hoje. E como eu já vos tinha dito então, hoje venho falar-vos sobre Eileen Wuornos, que foi uma assassina em série e prostituta dos Estados Unidos da América e que foi condenada por 7 assassinatos entre 1989 e 1990. Então, eu nem sei bem por onde é que eu hei de começar. Acho que no caso da Eileen faz sentido começar pela sua infância, que realmente é uma parte muito importante neste caso. Obviamente que a questão da infância é sempre muito importante na maioria dos casos de serial killers, porque por norma isso costuma de influenciar também o comportamento deles, não é? Apesar disso também ser muito discutido, mas pronto. Seja como for, a Eileen teve realmente uma infância muito difícil, como vocês irão conseguir perceber mais à frente. E a Eileen nasceu então no dia 26 de fevereiro de 1956 no Michigan, nos Estados Unidos da América. E a sua mãe chamava-se Diane Wuornos e o seu pai chamava-se Leo Dale Pittman. Eles casaram-se com uma idade bastante jovem. Na altura a Diane tinha apenas 14 anos e o Leo tinha 16. E foi então em 1955 que eles tiveram o seu primeiro filho, que se chamava então Kit, e mais tarde, em 1956, tiveram então a Eileen. No entanto, o casamento deles não durou assim muito tempo, porque foi então passado 2 anos do casamento que a Diane preencheu então os papéis do divórcio e eles separaram-se. E uma coisa bastante curiosa é que a Eileen nunca chegou a conhecer o seu pai. E ela nunca chegou a conhecê-lo porque ele, na verdade, estava preso por vários crimes, como violação de crianças e também pelo facto de ter assassinado uma menina que tinha apenas 7 anos de idade. E portanto, só para aí dá para perceber perfeitamente que ela não vivia numa família de todo normal, não é? E para além disso tudo, em 1960, a Diane, portanto a mãe da Eileen, abandonou também os seus filhos, portanto a Eileen e o Kit. E o que aconteceu na altura foi que quando a mãe dela os abandonou, eles foram então viver com os seus avós maternos, que eram o Laurie e Britta Wuornos. E foi então aí nesse momento em que ela passou a viver com os seus avós que o nome dela mudou para Eileen Wuornos. Eu estou a dizer isto porque, na verdade, o nome dela era Eileen Carol Pittman, não é? Porque ela tinha o último nome do seu pai. Mas pronto. E seria de esperar, não é, que devido a isto que a sua vida começasse a melhorar, ou pelo menos acho que é isso que é expectável. No entanto, a vida dela a partir deste momento apenas começou a piorar e a ficar cada vez pior, ok, agora repeti-me, mas sim, a vida dela ficou cada vez pior porque, na verdade, o seu avô era um homem que era alcoólico e era bastante violento. E não só isso é muito mau, obviamente, não é? Como também ele violava e espancava constantemente a Eileen. E então não deve ter sido mesmo nada fácil, porque realmente ela vivia num ambiente mesmo, mesmo muito violento. Ela, na verdade, quando tinha 6 anos de idade, ela teve um acidente bastante grave. E isto aconteceu porque a Eileen e o seu irmão estavam na brincadeira e ele, sem querer, queimou-lhe a cara com o fluido dos isqueiros, sabem? E então ela acabou por ficar com a cara toda queimada. E pronto, e não foi uma coisa também muito boa, não é? Aliás, isto só tem tendência para piorar, portanto, preparem-se. Quando ela tinha 11 anos de idade, ela começou então a praticar atos sexuais na sua escola em troca de comida e de drogas. E mais tarde, quando ela tinha 13 anos, o seu pai, portanto o Leo, foi diagnosticado com esquizofrenia e mais tarde acabou por suicidar na prisão no dia 30 de janeiro de 1969. E como eu já vos disse, isto só tem tendência para piorar porque em menos de um ano a sua avó também morreu com insuficiência hepática. Mais tarde, não muito tempo depois, não é? Quando ela tinha por volta dos seus 14 anos, a Eileen, na verdade, engravidou. E ela engravidou porque tinha sido violada por um amigo do seu avô, o que é extremamente grave, porque o que acabava por acontecer, ou melhor, o que acontecia, era que não só a Eileen era abusada sexualmente pelo seu avô, como também o próprio avô dela, como se isso não fosse mal o suficiente, chamava amigos dele lá à casa e basicamente faziam aquilo que eles queriam da Eileen, percebem? Ela era basicamente uma escrava sexual para aquelas pessoas, o que é realmente horrível. Não consigo sequer imaginar o que é que ela passou nessa altura. Mas pronto, o que acabou por acontecer foi que então em 1971 ela foi expulsa de casa e teve o seu bebê numa casa de apoio social para mães solteiras. E pronto, e o seu bebê recém-nascido foi então dado para a adoção e foi a partir desse momento que a Eileen passou então a viver na rua. E a partir daqui, pronto, as coisas para a Eileen não foram nada fáceis. Ela chegou inclusivamente a ser presa, isto aconteceu no dia 27 de maio de 1974, ela na altura tinha 18 anos e foi presa na prisão do Colorado porque foi apanhada a conduzir sob influência de substâncias ilícitas e também porque disparou uma arma de calibre 22 de um carro em andamento. Se vocês estiverem a ouvir barulho, peço desculpa, está bem, é que a Leila, que é a minha cadela, está aqui no meu quarto e ela está... Pronto, está a coçar-se e está... Pronto, só verem barulhos, é a Leila, está bem? Pronto, com isto tudo, a Eileen estava então a viver nas ruas e passou a ser conhecida por Lee. E o que é que ela começou a fazer? Ela começou a prostituir-se para ganhar dinheiro, porque ela realmente ganhou um grande vício por drogas. E quando fez 20 anos, ela casou-se então com um homem que se chamava Louis Fell, que era um senhor que tinha 69 anos. Tanto quanto se sabe, o senhor Louis era um senhor normal, sabem? Ele já tinha uma certa idade e não era de todo problemático como a Eileen. E tanto que quando eles se casaram, o seu casamento até surgiu nos jornais locais da cidade. No entanto, este casamento não correu muito bem e não durou muito tempo, porque a Eileen tinha realmente um grave problema com drogas e ela gostava também muito de ir para bares e isso tudo, e acabava sempre por ir parar à prisão porque ela arranjava sempre lutas nos bares e, portanto, ela era realmente uma pessoa muito problemática, tanto que, só para vocês terem uma noção, ela chegou inclusive a bater ao seu marido com a sua própria bengala, como eu já vos tinha dito, ele tinha 69 anos, e o que aconteceu foi que, devido a isso, o Louis colocou-lhe então uma ordem de restrição contra ela. E quando isto aconteceu, a Eileen voltou então para o Michigan e foi no dia 14 de julho de 1976 que ela voltou a ser presa porque tinha atirado uma bola de snooker à cabeça de um empregado do bar onde ela estava. Portanto, ela era realmente uma pessoa muito, muito problemática. Foi então no dia 17 de julho que o seu irmão, portanto o Kit, infelizmente faleceu de cancro, e devido a isto a Eileen recebeu 10 mil dólares pelo seu seguro de vida. No entanto, daquilo que eu vi, a Eileen não aproveitou muito bem este dinheiro, sabem? Ela recebeu aquele dinheiro e basicamente foi gastar o dinheiro em bares e em droga. O que é realmente muito triste, não é? Pronto, e foi então no dia 21 de julho, ainda a propósito do que eu vos tinha dito relativamente ao Louis, foi então no dia 21 de julho que o casamento deles terminou, portanto ele pediu o divórcio, e então só tiveram casados durante 9 semanas, como eu já vos tinha dito, foi um casamento que não durou muito tempo. Em agosto desse mesmo ano, a Eileen voltou a receber uma multa por conduzir sob a influência do álcool, e ela, na verdade, quando foi presa desta vez, ela utilizou parte do dinheiro do seguro de vida do seu irmão para pagar a fiança, mas, como eu já vos tinha dito, ela gastou o dinheiro de forma mesmo muito ridícula, foi basicamente em drogas, festa, e ela inclusive chegou a comprar um carro que, só para vocês terem uma noção, acabou por destruí-lo passado um tempo, portanto nem sequer durou tempo nenhum aquele carro. Portanto, ela no fundo acabou por esbanjar o dinheiro todo e não fez nada de interessante com o dinheiro que recebeu. E no ano seguinte, no dia 20 de maio de 1981, ela foi presa mais uma vez, desta vez na Flórida, por ter assaltado uma loja de conveniência à mão armada. E ela roubou, esta parte é muito engraçada, que não mete piada nenhuma, mas ela roubou 35 dólares e 2 maços de cigarros. Malta, tipo, eu não sei quanto a vocês, mas isto a mim faz uma confusão enorme. Primeiro tudo, super mau ir assaltar, obviamente. Mas ainda para mais, ir saltar tipo à mão armada para roubar 35 dólares e 2 maços de cigarros. Não consigo entender, mas pronto. Seja como for, devido a este crime que ela cometeu, ela foi então sentenciada no dia 4 de maio de 1982 e foi libertada no dia 30 de junho de 1983. Portanto, teve mais ou menos um ano na prisão. E no dia 1 de maio de 1894, adivinhem lá o que aconteceu, malta? Exatamente, a Eileen voltou a ser presa. Desta vez, ela foi presa por ter passado cheques falsos num banco em Key West. E no ano seguinte, no dia 30 de novembro de 1985, ela foi considerada suspeita por roubar um revólver. No dia 4 de janeiro de 1986, ela foi acusada em Miami por roubar um carro, resistir à detenção da polícia e obstrução de justiça por apresentar uma identificação cujo nome não correspondia à realidade. Na verdade, ela utilizou o nome da sua tia em vez de dar o seu próprio nome. E nessa altura, a polícia encontrou um revólver de calibre 38 e munições no carro que ela tinha roubado. E em 1986, a Eileen conheceu então uma mulher que se chamava Tara Moore, e na verdade elas conheceram-se num bar homossexual, e quando elas se conheceram, a relação delas simplesmente clicou, sabem? Elas começaram a sentiram-se muito atraídas uma pela outra, e a Eileen diz mesmo que se apaixonou mesmo a sério pela Tyra, e pronto, e a relação delas foi uma relação que se desenvolveu muito rápido, foi tudo muito rápido mesmo. Elas, passado algum tempo, começaram logo a viver juntas. Ainda assim, a Eileen não largou o seu trabalho de prostituição, porque na altura a Tyra trabalhava num hotel e acho que ela também não ganhava assim muito dinheiro, e então, no fundo, quem acabava por sustentar a casa, por assim dizer, era então a Eileen com o seu trabalho de prostituição. E mais tarde o que aconteceu foi que em 1987, no dia 4 de julho, a Eileen arranjou mais uma confusão num bar, em que ela atirou uma garrafa de cerveja contra alguém, também num bar, e portanto o que acabou por acontecer foi que obviamente a polícia foi até ao local, não é? E pronto, e a Tyra também estava lá e defendeu a Eileen, o que era uma coisa bastante normal na relação delas, porque, como vocês já puderam perceber, a Eileen era uma pessoa bastante problemática, ela estava constantemente a arranjar problemas, e a partir do momento em que a Tyra entrou na vida da Eileen, normalmente era sempre a Tyra que ajudava a Eileen a safar-se em relação à polícia, sabem? E, portanto, a relação delas era muito assim, era quase como se a Eileen fosse a pessoa que sustentava aquela relação em termos financeiros, não é? Através do trabalho que ela tinha. E no fundo a Tyra era aquela pessoa que estava sempre a tentar tirar a Eileen dos problemas, e portanto a relação delas era um bocado assim. Seja como for, infelizmente tudo isto que a Eileen fazia e que fez ao longo da sua vida, infelizmente escalou. Porque, enfim, e obviamente, não é? Estamos aqui a falar sobre ela. Como vocês sabem, que eu já tinha dito, a Eileen era então uma assassina em série, e realmente foi a partir do ano de 1989 que a Eileen começou então a matar. E a sua primeira vítima foi então um homem que se chamava Richard Charles Mallory. E isto aconteceu no dia 30 de novembro de 1989, que foi então o dia em que a Eileen saiu com o Richard. E segundo o que a Eileen diz, eles tinham combinado uma coisa e isso não aconteceu. Ou seja, não aconteceu aquilo que eles tinham combinado, porque basicamente o Richard levou a Eileen para um local isolado onde a espancou, violou e a ameaçou de morte. E segundo a Eileen, ela agiu sob legítima defesa, e foi então devido a isso que ela baleou o Richard 3 vezes com uma revólver de calibre 22 que tinha comprado. E o que ela fez depois então foi enrolar o corpo da sua vítima num tapete e abandonou-o numa clareira isolada. E como é que isto foi descoberto? Foi descoberto porque o carro do Richard foi encontrado em Ormond Beach. E passado apenas 12 dias, portanto no dia 13 de dezembro, o corpo dele foi encontrado já num estado avançado de decomposição. E pronto, e basicamente quando a polícia encontrou o corpo de Richard, conseguiram determinar que ele tinha sido baleado com 2 balas no seu pulmão esquerdo, e foi essa a causa da sua morte. E no ano seguinte, a Eileen retirou a vida a mais 6 pessoas, sendo que todos eles tinham uma coisa em comum, que era o facto de serem todos homens. Mas já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Vou falar-vos então sobre as vítimas que, infelizmente, a Eileen assassinou. A segunda vítima foi então um homem que se chamava David Andrew Spears, que tinha então na altura 47 anos e era construtor em Winter Garden. Ele foi declarado como desaparecido no dia 19 de maio de 1990, e no dia 1 de junho desse mesmo ano o seu corpo foi encontrado na Flórida, e quando o seu corpo foi encontrado o David estava completamente nu. E ele tinha sido alvejado 6 vezes e mais uma vez com uma pistola de calibre 22. A terceira vítima da Eileen foi então um homem que se chamava Charles Kerskaden, e peço desculpa se eu não estiver a dizer o nome corretamente. E na altura o Charles tinha então 40 anos quando foi assassinado no dia 31 de maio de 1990, sendo que o seu corpo foi encontrado no condado de Pasco no dia 6 de junho de 1990. O Charles foi baleado 9 vezes com uma arma de calibre 22, à semelhança das outras vítimas, e o seu corpo tinha sido enrolado num cobertor e quando foi encontrado já estava num estado de decomposição bastante avançado. E foi aqui realmente, com o assassinato do Charles, que o nome da Eileen surgiu pela primeira vez. Importante dizer que, obviamente, nesta altura a polícia já andava a desconfiar que isto se poderia tratar de um serial killer, não é? Porque eles encontraram, já tinham encontrado duas vítimas, ambas tinham sido assassinadas com uma arma de calibre 22 e, portanto, a polícia já estava a desconfiar que isto provavelmente fosse trabalho de um serial killer. O que aconteceu foi então que, no caso aqui do Charles, do assassinato do Charles, o nome da Eileen surgiu pela primeira vez à polícia porque algumas testemunhas disseram então à polícia que tinham visto a Eileen com o carro da vítima. E uma coisa interessante é que a Eileen e a Tara andavam sempre em vários hotéis, portanto a vida delas era muito isso, era andar de hotel em hotel, e muitas das vezes elas iam também à Flórida. E o que aconteceu foi que a Eileen começou a andar com o carro da vítima, como eu já vos tinha dito. E a próxima vítima da Eileen foi então um homem que se chamava Peter Sims, que tinha 65 anos na altura em que foi morto. E o que se sabe relativamente ao caso do Peter é que em junho de 1990 ele tinha saído da Flórida para ir até Arkansas. E no dia 4 de julho de 1990, o seu carro foi encontrado em Orange Springs, na Flórida. E isto vai ser importante mais à frente, vocês já vão perceber o porquê. Seja como for, outra vítima da Eileen foi um homem que se chamava Troy Burress, que tinha 50 anos, e no dia 31 de julho de 1990 foi reportado como desaparecido, sendo que no dia 4 de agosto do mesmo ano, não é? Ele foi encontrado no condado de Marion, portanto o seu corpo foi encontrado no condado de Marion, na State Road 19, e ele tinha sido alvejado duas vezes. E foi então no dia 11 de setembro de 1990 que um homem que se chamava Charles Richard, que tinha 56 anos, e ele na verdade era um reformado da Força Aérea Americana, e não só isso, como também era um investigador de abuso sexual infantil, foi encontrado no dia 12 de setembro de 1990 no condado de Marion e tinha sido alvejado 6 vezes na cabeça. E um facto curioso é que o seu carro foi encontrado no condado de Suwannee. E por fim, malta, a última vítima conhecida da Eileen Wuornos era então um homem que se chamava Walter Antonio, que tinha 62 anos, e foi no dia 19 de novembro, aliás, eu ia dizer setembro, meu Deus, no dia 19 de novembro de 1990, que o seu corpo foi encontrado numa estrada no condado de Dixie. Ele foi alvejado 4 vezes e o seu carro foi encontrado 5 dias depois no condado de Brevard. E como vocês podem ver, todas estas vítimas têm várias coisas em comum. Em primeiro lugar, acho que é importante referir que, tanto quanto se sabe hoje, todas estas vítimas foram vítimas da Eileen no momento em que eles a abordavam, portanto, enquanto ela estava a trabalhar, não é? E outra coisa também que todos têm em comum é que, como vocês puderam perceber, a Eileen assassinava-os sempre com tiros à cama-roupa e os seus corpos geralmente eram deixados à beira das estradas, tirando, claro, o Peter Sims, que, como eu já vos tinha dito, o corpo dele nunca foi encontrado. Quer dizer, agora não sei, eu disse isso, agora não sei se eu referi isso, mas o Peter Sims foi uma das vítimas também da Eileen, o seu corpo nunca chegou a ser encontrado. E outra coisa também curiosa que a Eileen fazia sempre é que, geralmente, os carros das vítimas eram sempre encontrados noutras regiões. Portanto, nunca eram encontrados ao pé das vítimas. E outra coisa também é que a Eileen, após cometer os seus assassinatos, ela ficava sempre com as coisas das vítimas, portanto, pertences pessoais que eles tinham. Ela ficava com eles e, na verdade, ela tinha, tinha o... Como é que se diz? Agora me esqueço da palavra. Mas tinha... Ai, meu Deus. Tinha o hábito, era isso que eu queria dizer. Tinha o hábito de vender, portanto, os pertences das vítimas que ela tinha, normalmente em lojas de penhor. E, portanto, no fundo, a Eileen matou 7 pessoas num espaço de 12 meses. E pronto, e como eu já vos tinha dito, nessa altura a polícia já andava à procura de um serial killer, porque realmente começaram a reparar que existia muitas semelhanças entre os casos, não é? E uma pista realmente muito importante que eles tiveram para relacionar os casos foi o facto de todos os bancos do motorista de todos os carros encontrados estarem sempre puxados para a frente. Então, isso para a polícia dizia que em princípio seria ou um homem pequeno ou então uma mulher. E pronto, realmente as mulheres têm muita mania de fazer isso, puxar o banco para a frente. Por acaso eu não tenho muito esse. Não costumo fazer isso, mas a minha irmã, por exemplo, faz muito isso. Bem que ela também é mais pequena do que eu, mas pronto. Bem, não interessa, já me estou a afastar do assunto. Bem, chegamos então a julho de 1990. E o que aconteceu foi que a Eileen e a Tyra tiveram um acidente de carro. E não tiveram muita sorte, porque basicamente esse acidente deu-se à frente de umas casas. E então eu acredito que tenha sido um acidente que tenha feito um barulho considerável, porque a maior parte das pessoas que viviam ali perto saíram de casa para irem para a rua ver o que é que se passava. E basicamente a Tyra e a Eileen começaram a ver que as pessoas estavam a olhar para elas. E obviamente a Eileen sabia. Vou maxilar, meu Deus. A Eileen sabia muito bem o que é que andava a fazer e, portanto, ela começou a achar que não era muito boa ideia ficarem ali e, portanto, elas conseguiram fugir antes da polícia chegar. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que a polícia, entretanto, chegou até ao local e encontraram, portanto, o carro onde a Eileen estava, não é? E descobriram que aquele carro pertencia ao Peter Sims, portanto, a uma das vítimas, não é? Que já estava desaparecida, já estava desaparecida, ai, uma maxilar raiz, que já estava desaparecida há cerca de um mês naquela altura, que é a tal vítima da Eileen que eu vos tinha dito que o corpo nunca chegou a ser encontrado. E o que aconteceu foi que muitas pessoas assistiram a esse acidente, não é? E, portanto, quando a polícia chegou até ao local, as testemunhas deram então uma descrição das mulheres que estavam envolvidas no acidente. E a partir desses testemunhos, a polícia fez então um retrato das mulheres que estavam envolvidas no acidente. E a partir do momento em que este retrato foi. Não é libertado que eu quero dizer, foi released, foi. Ai. Como é que se diz? A partir do momento em que. Ai, pá, estou a ter uma diarreia mental agora. A partir do momento em que o retrato foi lançado, olhem, vou dizer assim, ok? Também acho que está correto. A partir do momento que o retrato foi lançado, a polícia começou a receber algumas chamadas de pessoas a dizer que tinham reconhecido a Tara e a Eileen. E, portanto, a partir deste momento, a polícia começou a desconfiar que a Eileen poderia estar envolvida nos homicídios. Porque eles, na verdade, começaram a encontrar objetos que pertenciam às vítimas nessas tais lojas de penhor que eu já vos tinha falado, porque a Eileen vendia os objetos das vítimas nesse tipo de lojas. E na altura a polícia fez então comparação e descobriram que as impressões digitais que esses objetos tinham pertenciam à Eileen, porque acho que não vos tenho que relembrar, não é? Que obviamente a Eileen já estava na base de dados da polícia, não é? Porque ela, enfim. Tinha todo um historial com a polícia, não é verdade? E portanto, a partir desse momento, a polícia, juntamente com a mídia, fizeram um género de campanha para as conseguir encontrar. E foi no dia 9 de janeiro de 1991 que a Eileen foi presa no bar de Last Resort, no condado de Volusia. E na altura a Eileen estava sozinha, portanto, a Tara não estava com ela. No entanto, a polícia acabou por encontrar a Tara no dia seguinte na Pensilvânia. E então, basicamente, a Tara tinha fugido para a Pensilvânia, na verdade, para a casa da sua mãe, porque ela começou a ver o seu retrato na televisão e começou a perceber que estava a ser procurada por homicídio. E então ela ficou nervosa e decidiu fugir para lá. Quando ela foi encontrada pela polícia, ela estava realmente com muito medo de ser acusada como cúmplice. E ela não tinha nada a ver com os homicídios. E, portanto, ela acabou por contar tudo aquilo que sabia à polícia e disse-lhes, inclusive, que pronto, que iria ajudar a polícia a retirar uma confissão da Eileen caso lhe fosse dado, então, uma imunidade pela acusação. E a polícia aceitou, e então uma coisa que, pronto, que eu acho que é importante referir é que, como vocês puderam perceber pelo que eu disse anteriormente, a relação da Eileen e da Tara era uma relação bastante cúmplice, por assim dizer, era uma relação bastante chegada. Portanto, a Tara estava constantemente a ajudar a Eileen a sair dos problemas que ela própria criava, não é? E o que dá a entender pelo que a Tyra diz é que ela já estava realmente cansada também da relação, porque elas estavam constantemente a andar de hotel em hotel e ela já estava cansada de ser sempre ela a retirar a Aileen dos problemas, porque a Aileen era muito problemática e estava constantemente a arranjar problemas com a lei, não é? E então, na altura o que aconteceu foi que a Aileen voltou para a Flórida com a polícia e a polícia colocou-a então num motel. E o que ficou combinado com a polícia foi então que iriam tirar a confissão da Aileen, e a forma que eles arranjaram de fazer isso, arranjar, ai, meu maxilar, que arranjaram para fazer isso, era então a Tyra ligar para a Aileen e pedir-lhe ajuda, no fundo, para conseguir limpar o seu nome. E foi exatamente isso que ela fez. Foi no dia 16 de janeiro, portanto, 3 dias após ela ter chegado à Flórida, que a Tyra ligou para a Aileen a dizer que estava muito aflita porque o retrato dela estava a aparecer na televisão e que ela queria que a Aileen ajudasse a limpar o seu nome porque ela não tinha nada a ver com os homicídios. E basicamente a Aileen, quando foi confrontada pela Tyra, ela confessou os 7 assassinatos que ela tinha cometido e basicamente disse à Tyra que todos estes homens a tinham tentado violar e que ela os tinha assassinado em legítima defesa. E portanto, a partir deste momento, a polícia conseguiu então uma confissão da Aileen. E nesta altura a mídia ficou completamente louca com este caso. Este caso foi muito falado na altura porque, como vocês provavelmente devem saber, não é muito comum existirem serial killers mulheres, não é? Ainda para mais, a Aileen era também uma mulher lésbica e, portanto, tudo neste caso era muito sensacionalista, sabem? E a polícia que parou isso. E a mídia aproveitou isso ao máximo e faziam, epá, todo o tipo de notícias, como vocês devem estar a imaginar. E então, a Aileen foi presa, não é? Obviamente, ela já tinha sido, como eu já vos tinha dito. E um ano após isso, portanto, no dia 14 de janeiro de 1992, a Aileen foi a julgamento pela morte, então, de Mallory. E o Mallory, se vocês bem se recordam, foi então a primeira vítima da Aileen, portanto, o Richard Mallory. E quando o julgamento começou, malta, a acusação começou então por mostrar várias evidências de todo o registro criminal da Aileen, e o grande objetivo aqui da acusação, era basicamente mostrar o padrão que a Aileen tinha de atividade criminal, não é? Porque, como vocês sabem, ela já tinha sido presa várias vezes anteriormente. E, por outro lado, a defesa alegou que a Aileen estava mentalmente instável e que tinha sido diagnosticada com uma doença mental. E esta doença mental era então a personalidade borderline, que, para quem não sabe o que é basicamente um transtorno que causa a instabilidade do humor. Ainda assim, isto não foi de todo o suficiente, porque no dia 27 de janeiro a Aileen foi então condenada pelo assassinato do Richard Mallory, e uma coisa que realmente influenciou esta decisão foi o testemunho da Tyra, porque a Tyra, portanto a namorada da Aileen, testemunhou contra a Aileen em tribunal. E realmente o testemunho dela teve um grande peso na condenação da Aileen. E aliás, a Aileen sentiu-se muito traída com isso. Ela chegou a falar sobre isso em algumas entrevistas e tudo. Portanto, pronto, ela sentiu-se realmente muito traída pela Tyra. Ainda assim, mais tarde, a Aileen tentou contestar esta decisão do tribunal. Porque, imaginem, ela foi condenada no dia 27 de janeiro e ela foi condenada à pena de morte. Foi essa a sentença dela. E o que aconteceu foi que ela mais tarde tentou então recorrer, mas não teve grande sucesso. Isto porquê? Porque, entretanto, a defesa descobriu que o Richard, na verdade, tinha tentado violar uma pessoa e que tinha sido internado numa unidade de correção de segurança máxima para criminosos sexuais. Pronto, e então basicamente eles apresentaram essas evidências de forma a conseguirem mostrar que de facto ele tinha tentado violar a Aileen, não é? E que ela se tinha defendido. E de facto foi possível concluir que entre 1958 e 1962 o Richard esteve realmente presente nessa instituição, mas esteve lá presente para tratamento e observação derivado de uma queixa de tentativa de violação. E devido a essa tentativa de violação, ele recebeu então 8 anos de tratamento nessa instituição. E o juiz, na altura, recusou-se a aceitar estas acusações como evidência, negando então desta forma o pedido de novo julgamento que Aileen tinha feito, não é? Pronto, e basicamente ela continuou com a sentença de morte, como já vos tinha dito anteriormente. Foi então no dia 31 de março de 1992 que Aileen não contestou de todos os assassinatos do Charles, do Troy e do David, e então devido a isto, no dia 15 de maio de 1992 foram aplicadas mais 3 sentenças de morte. E em junho de 1992 ela confessou também a morte do Charles. E devido a isto, em novembro do mesmo ano, obviamente, não é? Ela recebeu 5 sentenças de morte. E em fevereiro de 1993, ela também confessou a morte do António e foi sentenciada à pena de morte mais uma vez. E, portanto, dos 7 assassinatos que ela cometeu, ela foi sentenciada à morte 6 vezes, não é? Porque foram 6 julgamentos separados. E realmente não chegou a ser condenada pela morte do Peter Sims, porque, como já vos tinha dito anteriormente, o corpo dele nunca foi encontrado. E então, devido a isso, não conseguiram acusá-la de nada. Seja como for, como vocês já puderam perceber, ela ao todo recebeu 6 sentenças de morte. E pronto, e basicamente ao longo dos anos, enquanto ela estava no corredor da morte, ela, pronto, deu várias entrevistas e falou bastante. E uma coisa que ela sempre disse inicialmente foi que todos os homens que ela tinha assassinado a tinham violado enquanto ela trabalhava como prostituta, mas posteriormente já mudou a história algumas vezes, dizia que eles tinham tentado violá-la e que ela então defendeu-se, portanto que cometeu aqueles homicídios em legítima defesa. No entanto, ela também chegou a dizer que ela roubava as vítimas, não é? E que tinha um grande desejo de não deixar testemunhas. E então, basicamente, que esse era o motivo dos assassinatos. Portanto, no fundo, que queria roubá-los e que não queria deixar testemunhas, era por isso que os matava. Portanto, a história dela sempre foi mudando um bocadinho ao longo dos tempos. E uma coisa curiosa é que ela, durante uma entrevista com o Nick Broomfield, que era um cineasta, ela achava que, no momento daquela entrevista, que as câmaras estavam desligadas, e ela naquele momento confessou-lhe que, de facto, tudo aquilo que ela tinha feito tinha sido em legítima defesa. E confessou também que não sabia lidar com o facto de estar no corredor da morte, que, enfim, nesta altura, nesta entrevista, ela já estava no corredor da morte há 10 anos, e acabou por lhe dizer que só queria morrer, sabem? Que só queria que chegasse o dia da execução, porque não estava a gostar de estar no corredor da morte. E pronto, e obviamente que durante este tempo todo Kylie me teve no corredor da morte, a defesa ainda tentou montar um caso, todo um caso para conseguir safá-la, isso, mas realmente não conseguiu, porque a defesa realmente apoiou-se muito na teoria de que tinha sido em legítima defesa, mas pronto, o júri acreditava realmente que a motivação da Aileen para a realização dos crimes era por motivos financeiros ou mesmo pelo simples gosto de matar, e então ela nunca conseguiu outro resultado para além da sentença de morte. E pronto, e basicamente a Aileen foi então colocada no corredor da morte para mulheres, não é? Da Instituição Correcional de Broward, do Departamento de Correção da Flórida, e posteriormente foi transferida para a Prisão Estadual da Flórida para a execução. E ela chegou a fazer um apelo ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, que foi negado em 1996, e numa petição realizada em 2001 ao Supremo Tribunal da Flórida, ela chegou a declarar a sua intenção de demitir o seu advogado e de encerrar todos os recursos pendentes. Portanto, ela queria simplesmente ser executada, percebem? E ela na altura escreveu o seguinte, eu vou-vos ler o que é que ela escreveu na altura, que foi então: "Eu matei aqueles homens, roubei-os e faria isso novamente também. Não há maneira de me manterem viva porque eu mataria de novo. Estou farta de ouvir essas coisas de ela é maluca. Eu fui avaliada inúmeras vezes, sou competente, estou sã e estou a dizer a verdade. Sou alguém que odeia a vida humana e que voltaria a matar." Portanto, ela própria disse isto, e na altura os seus advogados continuavam a argumentar que ela não era mentalmente competente para fazer este tipo de pedido, percebem? Mas ela continuava a insistir que sabia muito bem o que é que estava a fazer. Tanto que na altura um painel de psiquiatras que tinha sido indicado pelo tribunal na altura chegou a concordar com ela e disse que realmente ela era mentalmente sã. E pronto, e é realmente curioso ver estas avaliações e ver mesmo o comportamento da Eileen, porque ela odiava que dissessem que ela era, pronto, que tinha doenças mentais, percebem? E pronto, eu não sei se vocês já viram alguma entrevista da Eileen, mas as entrevistas dela são interessantes, eu acho, pelo menos. Ela chegou a dar uma entrevista em 2002 em que ela chegou a acusar funcionários da prisão por contaminarem a sua comida com lixo, saliva e urina, e ela disse também que tinha ouvido conversas entre os funcionários da prisão e que basicamente ela sofria muito porque ela dizia que os funcionários da prisão tentavam levá-la até ao limite e que queriam que ela se suicidasse antes da execução, percebem? E inclusive chegou a acusar os funcionários de quererem violá-la antes da execução. Mas pronto, ela chegou mesmo a dar muitas entrevistas e ela realmente falava muito sobre isto, e inclusive na sua entrevista final ela voltou a afirmar que a sua mente foi torturada na prisão e que a sua cabeça foi esmagada por pressão sónica. Esta entrevista está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver. Aliás, se vocês estiverem a ouvir este episódio de podcast no YouTube, eu vou deixar essa entrevista na caixa de descrição. Aconselho-vos muito a ver. Porque ela realmente reclamava imenso e dizia que tinha imensas intoxicações alimentares e que sofria imensos abusos e que realmente o objetivo dos funcionários era fazê-la parecer louca ou realmente deixá-la louca, sabem? E inclusive, ela acabou essa entrevista por dizer, agora vou dizer entre aspas, ok? Muito obrigada, sociedade, por me lixarem. E pronto, e foi assim que ela terminou essa entrevista, que foi a última entrevista que ela deu, porque foi então no dia 9 de outubro de 2002, com 46 anos, que a Eileen foi executada com uma injeção letal na prisão estadual da Flórida. E mesmo nessa época, muita gente chegou a defender a Eileen, porque muita gente acreditava na sua versão baseada em legítima defesa, que eu já vou tocar nesse ponto um bocadinho mais à frente. Seja como for, uma coisa que é curiosa sobre o caso é que a Eileen chegou a ser avaliada pela lista de verificação de psicopatia, portanto, para tentarem perceber se ela realmente era uma psicopata, e de uma escala de 0 a 40 ela teve 32. Portanto, é bastante consistente com o diagnóstico de psicopatia, o que eu acho interessante, e acho que certamente vocês também devem achar, não sei. Outra coisa também foi que vocês provavelmente devem saber isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer na mesma, que é a história dela inspirou vários filmes, não só filmes como também séries. Portanto, eu acho que o filme mais conhecido que foi inspirado na Eileen foi sem dúvida alguma o Monster, que foi então um filme com a Charlize Theron, e ela na verdade ganhou um Oscar por melhor atriz. E ela também inspirou algumas séries como Law and Order, Criminal Minds e o American Horror Story, a temporada do Hotel, não sei se vocês já viram, eu adoro essa série. E a Eileen também aparece, aliás, vários serial killers aparecem nessa temporada do Hotel, do American Horror Story. E ela também inspirou um filme que se chama Overkill, que é então a história de Eileen Wuornos, que basicamente reproduzia então os crimes que ela cometeu, não é? Após a sua morte, ela foi cremada e as suas cinzas foram espalhadas debaixo de uma árvore pela sua amiga Dawn Botkins, e Eileen, antes de falecer, na verdade tinha pedido para que a música Carnival de Natalie Merchant fosse tocada no seu funeral. E isto na verdade aconteceu. E inclusive a Natalie chegou a ser, ou seja, chegou a ser questionada relativamente a isto, e ela chegou a comentar o facto de ter tocado a música dela no funeral da Eileen. E eu vou-vos ler, porque acho que é super interessante, eu vou-vos ler o que é que a Natalie disse. E ela disse então o seguinte: quando o diretor Nick Broomfield enviou uma edição funcional do filme, fiquei tão perturbada com o assunto que não consegui sequer assistir. Eileen Wuornos levou uma vida torturada e torturante que está além dos meus piores pesadelos. Não foi até que me disseram que Eileen passava muitas horas a ouvir o meu álbum Tiger Lily, enquanto estava no corredor da morte, e solicitou que Carnival fosse tocada no seu funeral, para que eu autorizasse o uso da música. É muito estranho pensar onde a minha música pode ir assim que deixa as minhas mãos. Se isso lhe deu algum consolo, eu tenho que estar grato. Pronto, eu achei interessante partilhar esta quote, não é? Este comentário que a Natalie Merkin fez. Mas pronto, malta, este é basicamente o caso. Eu acho o caso da Eileen mesmo fascinante, no sentido em que, obviamente, que a primeira coisa que poderá ser discutida no caso é algo do género: será que a Eileen é um monstro? Será que a Eileen é uma vítima? E eu deixei esta pergunta no meu Instagram e vou ler algumas das vossas respostas. Mas antes de ler as vossas respostas, gostava de deixar aqui também a minha opinião, porque eu sou da opinião que, obviamente, a Eileen foi uma vítima, e eu acho que acaba por ser um bocado inevitável não sentirmos pena dela, porque de facto ela teve uma infância bastante complicada. No entanto, isso não justifica de todo as mortes que ela cometeu, os homicídios que ela cometeu, porque a realidade dos factos é que existem muitas pessoas que dizem que eles tentaram violá-la, ou então eles violaram-na e portanto eles só tiveram aquilo que mereciam. E, opá, eu não concordo com isso, ok? Eu não concordo com essa visão. Eu acho que nada muda o facto de se ter tirado a vida de alguém. E acho que violência não se paga com violência, percebem o que eu estou a querer dizer? Porque eu acho que, se isso realmente fosse verdade, este mundo estava completamente pernas para o ar. Já está, kind of, mas por outras razões, não é? Mas percebem o que eu estou a querer dizer? E isto é apenas a minha opinião pessoal, atenção, estou a partilhar convosco aquilo que eu acho. Mas pronto, eu acho que nada justifica o tirar a vida a alguém. E portanto, para mim, sim, de facto, a Eileen é uma vítima. Mas também não deixa de ser uma pessoa má e uma pessoa que também fez outras pessoas as suas vítimas, percebem? E acho realmente muito triste, porque de facto a Eileen nunca teve ninguém na sua vida que a tivesse orientado, percebem? E é realmente muito triste ver isso. E aliás, a maior parte dos serial killers, é que não são praticamente todos, não é? Todos eles tiveram uma infância bastante complicada, e por acaso é engraçado, porque ainda no outro dia na live stream que eu fiz no YouTube, já agora, para quem não sabe, eu faço live streams no YouTube aos sábados às 10 da noite, onde nós falamos sobre casos criminais e comentamos em live, e por acaso recordo-me que na primeira live que eu fiz, que calhou em assunto a questão dos serial killers. Será que eles nascem mesmo serial killers? Será que é a vida deles que os leva a cometer os atos que cometem? E a verdade é que grande parte deles têm todos uma coisa em comum, que é realmente nenhum deles teve uma infância fácil. E disse no direto, e vou voltar a dizer aqui também, digo no podcast, é que eu acho que o único serial killer que eu assim me lembro de repente que até teve uma infância normal foi o Jeffrey Dahmer. Porque assim, de resto, acho que dos que eu conheço, pelo menos, todos eles tiveram uma infância muito, muito complicada. E, portanto, sou da opinião que isso também tem influência, mas também sou da opinião de que acho que tem de ser uma mistura das duas coisas, sabem? Eu acredito que uma pessoa, para ser serial killer, tem que ter tanta mistura do ambiente em que cresce, pronto, os genes, por assim dizer, não é? Esta é a minha opinião. Porque imaginem, existe imensa, imensa gente que tem vidas muito complicadas, e eu tenho quase a certeza que existem N pessoas que infelizmente passaram pelo mesmo que a Eileen passou, no entanto, não se tornaram serial killers. Portanto, eu acredito que tem que existir uma mistura das duas coisas, e aliás, a prova disso é que o teste que fizeram a Eileen de psicopatia, ela claramente tinha psicopatia, portanto, eu acho que tem de ser uma mistura das duas coisas. Isto é a minha opinião, atenção, porque isto é um assunto bastante discutido. Se vocês gostam de, se têm interesse em investigação criminal, certamente devem saber que isto é uma coisa que é muito discutida. Eu tenho esta opinião, que tem de ser uma mistura das duas coisas. Seja como for, esta é a minha opinião. E agora eu vou ler assim muito rapidamente algumas mensagens vossas relativamente a esta pergunta que eu deixei. E portanto, deixem-me cá ver. Olhem, uma foi da Sofia, e na verdade mandou esta mensagem pelo Telegram, no grupo que eu criei, e então o que ela disse foi: É um pouco difícil, porque pelos exemplos familiares e depois o que aconteceu, ela seria uma vítima. Mas há muita gente que passou por coisas iguais ou piores e hoje em dia não são monstros como ela. E eu acho que é exatamente isto que eu acho. Acho. Uau, Joana, muito bom. Eu acho que é exatamente isto que eu acho. Não, eu tenho a certeza que é isto que eu acho. Eu concordo com a opinião da Sofia. E vai bater exatamente àquele ponto que estava a dizer de que existem muitas pessoas que passaram por coisas como ela e que não se tornaram serial killers. Depois temos aqui mais algumas opiniões. Estas aqui são do Instagram. A Mónica diz: ela também foi vítima, mas não justifica as mortes. Afinal, precisava. Ah, ela precisava de tratamentos. Que também é discutível, não é? Eu acredito que sim, eu acredito que ela precisasse de tratamento, obviamente, principalmente tendo em conta toda a infância que ela teve, ela claramente era uma pessoa traumatizada, se bem que também acho que ela em parte era consciente daquilo que estava a fazer, porque ela própria disse isso várias vezes e portanto acho que isso justifica, lá está, também a parte genética, sabem? O facto dela admitir mesmo que iria voltar a matar. Acho que isso diz muito. A não ser que ela de facto tivesse dito isso para ser executada, porque já está farta de estar ali, não sei. Mas eu acho que ela tinha noção do que estava a fazer. A Carolina diz: eu acho que ela é um bocado dos dois, devia ter sido internada. Depois, o que é que temos mais aqui? O Rafael diz: sinceramente, a vítima daquele pai horrendo e não só. Bem, ela foi mais vítima do avô do que propriamente do pai, mas sim, é por isso que o Rafael quis dizer. Há aqui outra pessoa que diz as duas coisas. Todos os monstros, por regra, foram vítimas em algumas alturas... em alguma altura da sua vida. Eu também concordo com a opinião do Francisco. E pronto, e basicamente grande parte das opiniões que estão aqui vão bater esse ponto. Há aqui outra pessoa que diz primeiro vítima, depois monstro. Há aqui outra pessoa que diz, na minha opinião, é um pouco de ambos. Sofreu muito, mas nada justifica os crimes que cometeu. Isto foi a Mariana. Eu também concordo com a opinião da Mariana, que foi aquilo que eu já tinha dito. E pronto, e depois está aqui uma opinião que é da Mariana, outra Mariana, que diz definitivamente uma vítima, tanto do que lhe aconteceu como da sociedade. E a Sofia também tem uma opinião semelhante, que diz, acho que é um pouco dos dois. Por ter sido uma vítima, é que se transformou num monstro. E lá está, eu acho que é isso. Eu também concordo com estas opiniões. Pronto, eu não vou ler mais porque as opiniões acabam por ser todas muito semelhantes. Mas ainda assim, acrescentando aqui a opinião da Sofia, eu continuo a achar que, obviamente, toda a infância dela contribuiu para que ela fizesse o que fez. Mas eu sou da opinião que havia ali qualquer coisa dentro dela que realmente lhe desse vontade de matar. Porque acho que ela parece muito consciente disso, muitas das vezes. Portanto, esta é apenas a minha opinião e obviamente que eu gostava muito de saber a vossa opinião sobre este caso. Portanto, se tiveres a ver do YouTube, deixa aí nos comentários. Se não tiveres a ver do YouTube, vai até ao Instagram do podcast, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. Eu deixei lá uma caixinha para vocês partilharem as vossas opiniões relativamente a este caso. E no próximo episódio eu vou então partilhar algumas opiniões. Claro que aqui podem dar a opinião que vocês quiserem, malta. Estas opiniões que partilhei foram respostas a uma pergunta específica que eu vos coloquei no Instagram, não é? Mas pronto, obviamente que agora podem dizer aquilo que vocês quiserem, partilhem mesmo as vossas teorias, o que é que vocês acham, se acham que ela realmente era psicopata, se acham que realmente foi só legítima defesa. Pronto, eu até acredito que o primeiro caso, por exemplo, tenha sido mesmo legítima defesa, mas acho que ela, ao ter assassinado aquele homem, descobriu que tinha realmente algo nela que lhe dava vontade de matar. Percebem o que eu estou a querer dizer? Não sei se estou a ser muito clara, mas é muito isto que eu acho. Acho que aquela primeira morte fê-la descobrir que realmente ela queria mais, que ela realmente tinha prazer em matar. E portanto, esta é a minha opinião. E pronto, malta, chegamos então ao final deste episódio do podcast Arquivo Criminal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obviamente que estou um bocado nervosa, não é? Porque foi o primeiro episódio sem Emma e por isso o vosso feedback é mesmo muito importante. Portanto, não se esqueçam de me dizer o que é que vocês acharam. Deixem aí nos comentários se estiverem a assistir pelo YouTube. Que é sempre muito importante para mim saber se vocês estão a gostar ou não. E se gostaram, não se esqueçam, claro, de apoiar o podcast. Sigam o podcast no Instagram, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. E se me quiserem seguir a mim também nas redes sociais, é Joana Pratas com 2 N's, no YouTube e no Instagram também, e no Twitter também, em todas as redes sociais é Joana Pratas com 2 N's, ok? Portanto, é isso, malta. E despeço-me então agora de vocês, malta. Mais uma vez, espero que tenham gostado deste episódio. Cá estarei de volta daqui a 15 dias, a uma quarta-feira, com um novo caso criminal. Um grande beijinho para vocês e vejo-vos então no próximo episódio. Beijinhos!